CBN Entrevista. Com Aloysio Bittiuque. Todo sábado, das 9 às 9:30 da manhã.
Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 4 de maio de 2019, dia do calculista estrutural, e a CBN Entrevista conversa com o querido professor Bernardo Knappich, professor aposentado já da universidade, também do ensino médio, fundamental, de diversas áreas que ele trabalhou na educação, e um grande pesquisador. Como pesquisador, ele jamais vai se aposentar. E dentre as pesquisas que ele realiza, uma é sua paixão, o pó de rocha. Bom dia, meu caro professor Bernardo.
Bom dia, professor Aloysio. Já nos conhecemos muito tempo como professores e agora podemos conversar um pouco sobre as nossas aventuras de seres humanos.
Com certeza. E muitas coisas, né? Eu falei em o foco vai ser pó de pedra, mas de repente se alguém viu rodando já uma bicicleta nos trilhos, é coisa do senhor Bernardo. Posso lhe dizer assim, o senhor é mais que o professor Pardal, irmão?
Vamos deixar isso para lá.
Certo.
Vamos deixar isso para lá. Hoje nos interessa muito
o pó de rocha.
Sobre rochagem, isso. Pó de rocha. O que significa isso para a sociedade?
Muito bem. Mas então, antes de nós começarmos, professor Bernardo, eu quero, veja bem, claro, eu falei aqui, professor Bernardo, que opa, né, o homem que inventa as coisas, tem até lá uma máquina de cortar grama elétrica, coisa parecida, utilizando energia, mas não é esse o foco, muito bem colocado pelo senhor. Então, mas antes de nós começarmos, professor, muitos ouvintes da CBN, ainda talvez, mas não conheço o senhor Bernardo, mas é importante nós conhecer o senhor exatamente onde nasceu, quem são os pais. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a pessoa Bernardo. Podemos?
Tudo bem.
Vamos lá, então? Onde nasceu, pais, irmãos?
Eu nasci no município de Porto União, em Lança.
A Lança.
16 de abril de 1943.
Ah, então fez aniversário agora recentemente. Agora, parabéns, hein?
E meu pai veio para Porto União, do interior de São Bento do Sul. E a minha mãe veio de Osnabrück, Alemanha, em 1923. E aqui eles se fixaram em Lança com uma propriedade de 10 alqueires, junto com os tios também vieram de São Bento, eram 7 irmãos, 6 se fixaram lá em Lança, tentando fazer a vida na agricultura. Nós fomos em 7 irmãos.
7 irmãos?
Como era praxe naquela época. Eu era o quinto.
Ah, o senhor era o número... Eu sou o número 4 da família. O senhor era o número 5?
Número 5. Como é praxe, dentro de uma convicção religiosa da época, muito forte, católica, um teria que ir para o seminário.
Recaiu para quem?
Recaiu para mim.
Ah!
Isso é uma dádiva muito boa, porque eu tive muita oportunidade, senão eu ficaria puxando a enxada lá na roça e não aprenderia muita coisa. Mas eu me lembro de algumas coisas antes de ir para o seminário. Eu fui com 12 anos para Luzerna.
Mas frequentou escola ali os primeiros anos em Lança?
Escola em Lança.
Aquelas séries multisseriadas? Como é que era a sala de aula? Primeiro ano, segundo ano, ou era uma sala
era
só?
Era separado. E as irmãs catequistas que lecionavam. E nós tínhamos um ensino muito bom. Tanto assim que quando a gente chegava lá em Luzerna, era uma época de adaptação, tinha que ficar em geral 2 anos para aprender realmente o primário. Nós, o pessoal de Canoinhas e de Porto União, não. já ia direto para diante.
Opa, pela qualidade de ensino.
Pela qualidade de ensino. Isso foi algo interessante, bom para nós. Bem, o que aconteceu na minha infância? Primeiro, algumas observações, agricultura. Meu irmão mais velho já dizia que numa certa área de terra mais avermelhada, encontrou umas pedras ali e que ali era terra boa. Uhum. Outra informação. Meu pai dizia, na serra, que fica a uns 500 metros dali, onde, ali pode-se cultivar todo ano no mesmo lugar que sempre dá. Enquanto que aqui embaixo nós tínhamos que fazer o sistema de pousio, isto é, deixar em descanso por uns 5 anos e daí roçar e queimar e fazer uma plantação. Mas tem mais um pormenor que me chamou a atenção. Um dia o vizinho, Roberto Clever era o nome, certamente alguém vai se lembrar disso, ele visitou meu pai e o meu pai começou a se queixar. Os porcos, naquele tempo cada um criava lá uma meia dúzia, uma dúzia de porcos para vender. Os porcos não querem engordar com o meu milho. Ele falou, pegue o milho lá da serra que você vai engordar os porcos.
Olha só.
Poxa vida, isso ficou na minha memória. Mas por que lá é melhor o que produzem e aqui embaixo é tão fraco?
Já despertou curiosidade no senhor.
Me despertou. Isso, guardei e continuei, entrei para o seminário, tive uma boa oportunidade, boas bibliotecas, eu tive acesso a livros científicos e bastante, e eu adorava, eu sempre achava que a ciência é algo positivo para nós. Nós vamos trabalhar menos se trabalharmos com a ciência. Nós automatizamos, melhoramos, etc. Essa ideia, desde pequeno, eu tinha. E eu fiz, então, o segundo grau, o ginásio, o segundo grau, em Augusto de São Paulo, no seminário dos franciscanos, aliás, de 300 e tantos alunos, nós éramos. Então, um convívio muito grande, bons professores, vários professores formados em outro país. Eu até me lembro de um professor de física, um dia falou assim, estrada de ferro e rodagem. Estrada de ferro é 7 vezes mais barato do que rodagem no transporte das mercadorias. Eu guardei isso naquela época. Uhum. E estamos na mesma situação. Sucatearam e nem o ferrobike deu certo.
Nem o ferrobike. Mas o fez pelo menos, né?
É o gosto, né?
Exatamente.
Tudo bem. Aí.
E fez filosofia, teologia?
Depois fomos para o noviciado. E aí, e filosofia e teologia no mesmo convento em Petrópolis. E nós 17 clérigos daquela turma, reivindicamos algo que nunca foi feito.
Inédito.
Inédito. Queríamos fazer uma faculdade reconhecida, e não só filosofia e teologia, que não tem valor assim registrado.
Sim, não é registrado pelo MEC, né?
É, exato. E eles consideram, vamos fazer essa experiência.
Pois foram democráticos, hein?
Exato.
Democráticos.
Mudaram os horários. E nós podíamos, então, ir na aula na faculdade, na Universidade Católica de Petrópolis, ou de manhã ou à noite. E à tarde fazíamos a filosofia e teologia. Tudo bem. Naquele tempo, o que me chamou a atenção é ciências. E naquele tempo nem existia biologia, era só ciências 3 anos.
3 anos em ciências. Licenciatura.
É, licenciatura curta, chamada.
Certo.
1968, 67, 68, 69, ali. E, tudo bem, eu fiz a ciência, etc., mas eu tive muitas dúvidas com referência à minha vocação. E eu achei que não estava preparado teologicamente para ser padre. e pedi, olha, eu quero ser apenas um irmão franciscano.
Ah, o senhor se tornou irmão franciscano.
Como o São Francisco nem foi padre também.
Exato.
Eu argumentava até.
Um forte argumento, né, professor Bernardo?
Tudo bem, forte, mas eles não me permitiram terminar o último ano de teologia e já me mandaram para lecionar em Agudos, onde eu aprendi o científico, etc. Fiquei muitos anos lá. Lá é realmente um paraíso grande, etc. Muito bom. Aí, humildemente, eu fui dar as minhas aulas de biologia, um pouco de matemática, até um pouco de ciências.
E estava se realizando.
Mas, quem é professor sabe, me deram 17 aulas por semana. Tinha muito tempo.
Com certeza.
Aí eu, como eu era da roça, eu trabalhei a minha infância na roça, etc., eu pedi, olha, eu posso cuidar e ajudar na horta para sustentar os 300 e tantos e mais professores, lá eram uns 400? Não, pode. E lá eu já fiz uma primeira pequena revolução. Pela primeira vez, plantamos arroz numa várzea que tinha lá, bem próximo, etc. Conquistamos com alunos que são da roça, então trabalham.
Perfeito.
E conseguimos colher 45 sacos de arroz num primeiro momento. Isso daí é para o ano, para todos. Antes, eles sempre tinham que vir para o sul pedir arroz, casa por casa.
Já uma das suas ações de Bernardo.
É.
Que legal, pô.
É.
Então, alimento ou arroz suficiente para o ano todo?
Para o ano todo.
O que, que o senhor fez? Algum milagre ali? Multiplicou?
Não. Eu apenas sabia que o arroz de várzea, arroz de várzea cresce muito bem, orgânico alto, uma boa semente, e foi isso.
Olha, foi só sorte. Olha só.
Tudo bem. Bom, depois disso, eu fui, trabalhei 6 anos com os alunos lá, e eu formei um clube de ciências, inclusive, chegamos quase a lançar um foguete para a Lua.
Você foi pioneiro em ter um clube de ciências?
É.
6 anos dando aula lá no seminário.
É. E depois eu fui transferido para Lages. E Lages, eu vendo vários problemas, etc., e aqueles meus antigos problemas teológicos, eu resolvi sair. Fui acolhido pelos meus irmãos aqui em Porto União. Eram os plantadores de melancia na época.
Sim.
E começamos a dinamizar, eu fazia parte desse grupo, então éramos em 3 irmãos, a irrigação, etc. Mas tivemos algo que não nos interessou. Muitos começaram a plantar e o uso de agrotóxicos. Já havia muitos fungos e doenças nos melanciais. Então, resolvemos parar de plantar melancia. Aí, eu tive que arrumar...
Isso é a consciência do produtor. Quer dizer, preocupado com produtividade, dele veneno para ter uma produção. Não aceitaram isso.
Não aceitamos. Na época, 1950, por aí, ainda era considerado, como Pierre Delbert, ele fala, nenhuma atividade humana, mesmo a medicina, é tão importante quanto para a saúde quanto a agricultura. Pô, essa ideia que eles tinham lá no começo do século XX e antes, isso nós perdemos agora com a Revolução Verde. E começando ali, sentimos que nós estamos sendo escravos de alguma coisa externa.
Algum sistema.
Bem, mas eu, como entrei para... Eu estava lecionando, eu passei no concurso, lecionando no Colégio Cid Gonzaga. A professora Delcy e Nelson Secur me convidaram para lecionar na faculdade, na FAF, porque não havia professor de biologia. Eu tinha terminado de fazer biologia em Bauru. Tudo bem, eu aceitei, mas eu tinha que fazer uma pós. E lá fui eu, nas férias de janeiro.
Que ano foi isso?
Isso foi em 1986.
86.
E eu vi eu escolher para fazer a minha monografia, ou hoje TCC, o tema pó de rocha basalto como fertilizante de solo. Mas por que eu cheguei a isso? Por causa da observação do meu pai.
Na sua infância, o senhor viu o que o seu pai colocou, qual era o pensamento em relação
e que lá em cima dava bem, no meio das rochas. E lendo lendo autores geólogos, realmente o solo é formado a partir das rochas. Sim. Mas se fica muito tempo intemperizado, a rocha não está mais presente, se foi, fica pobre. Todo solo, a tendência é ficar pobre, cultivando ou não.
Enfraquece naturalmente.
Enfraquece naturalmente, porque vai ter que alimentar os mares, os oceanos.
Certo.
Vai embora pelos rios. Então tem que ser reposto. E aí eu pensei, como eu nunca entrei no adubo químico praticamente, porque eu estava no seminário, cuidava de horta, etc. Eu não tinha muita assim, afinidade a isso. Mas eu estranhava como é que na rocha dá muito bem. Deve ter alguma coisa interessante. E fui fazer a pós-graduação e lá foi feita a primeira, lá não, aqui, pela FAF, eu cuidava da horta da faculdade, os primeiros canteiros usando pó de rocha que pegamos da pedreira do Ivo Kebra na época. Ali eu vi os primeiros resultados. Análise solo antes, análise solo depois. Melhorou. E aí o que que... Aí eu pensei, poxa vida, tem alguma coisa assim. Temos que estudar mais. 86. Em 91, o geólogo da Mineropar, a Loyola, me incentivou, até publicou num livro publicado por União da Vitória sobre minerais da região, brita, areia, etc., argila, e ele pôs o meu trabalho ali também, com possibilidade no futuro de ser mais um valor do pó de rocha, ou a rocha. Claro, pó de rocha. Quanto mais doido, mais fácil vai haver a dissolução. Tanto pela água, pelos ácidos dos micro-organismos, pelo gás carbônico, etc. Então, se for grosso, demora mais. E tudo isso eu tive que procurar e saber qual a granulometria melhor, mas fomos devagarzinho fazendo.
Quer dizer, aí o senhor parte para a questão científica mesmo, comprovando tudo item por item.
Item por item. Isso nós fizemos. A minha filha fez mestrado em cima disso. Sim. E usou uma planta nativa aqui, que é como é que chama? Pessegueiro Bravo. Plantou com NPK e com pó de rocha. O desenvolvimento, isso foi pela Embrapa, lá em Colombo, perto do Paraná, perto de Curitiba. E ela viu, os dois crescem.
Sim.
E agora, qual é a conclusão? Análise foliar para ver o que tem lá dentro. Aí percebeu, realmente os minerais da rocha se solubilizar, a planta conseguiu solubilizar os micro-organismos, etc., e estava mais rico em minerais.
Uma qualidade do alimento excepcional.
Essa foi a conclusão da banca examinadora.
Nossa,
bom
excelente.
Para horticultura, bom para produzir alimentos para o ser humano. É mais rico em nutrientes. Agora vem a parte que eu comecei a estudar, mas por que não se faz isso? Aí fui olhar a história. 1840 foi a divisão das águas. Já se conhecia o pó de rocha, já se utilizava. Mas um químico, Libby, 1800 por ali, era o século da química, tudo tinha que ser por química, e conseguiu solubilizar da rocha, a partir da rocha,
sim,
o fosfato e o potássio.
Uhum.
E registraram, aí começou as patentes. Isto é a solução. Esses dois elementos. Mais tarde veio o nitrogênio junto. Com isso, eles começaram a difamar o uso de pó de rocha.
Interesse comercial.
Eu acredito que sim. O que eu fiz antes, observação do pai, era ciência pura.
Perfeito.
Sem interesse.
Exatamente.
Aí, de repente, interesse de domínio. Domínio não só de um país.
Perfeito.
Do mundo todo, praticamente. Então, começou esta, como chama uma pesquisadora, Eliane, uma mentira. E conseguiu aplicar isto. Como se nós vivemos com 2, 3 elementos.
Uhum.
Ou 19 elementos. Nós precisamos de ao menos 70 elementos químicos. Naturalmente, claro, tivemos que fazer análise da rocha, foi feito, quais os minerais que tem. Mandamos para o Canadá analisar, 62 elementos foram detectados. Tudo isso enriquece muito. Mandamos para Barcelona para ver a solubilidade. Até com água pura, 24 horas, já existe uma solubilidade. Então, dizer que não é solúvel foi mentira. Claro que o solo tem que ser bem trabalhado.
Sim.
Tem que ter micro-organismos, tem que ter matéria orgânica. Matéria orgânica para os micro-organismos terem alimento. E os minerais que os micro-organismos enriquecem. E nós estamos construindo o solo novamente. Porque o convencional conseguiu diminuir e dar problemas ambientais, tanto assim que a FAO diz o seguinte: o cultivo de alimentos terá que mudar radicalmente para um novo paradigma, para não termos problemas sociais, ambientais, e problemas de desestruturação de toda a sociedade.
Olha só, é uma cadeia, né?
É uma cadeia.
Uma cadeia.
E eu, até nesses dias, eu falei, mas como? Ah, por exemplo, um professor da Índia pergunta para uma pessoa aqui, Ana Primavera, o solo tem alguma coisa a ver com as violências das cidades? Ela pensou, tem. Se você cultivar, é fraco o alimento, tudo, também você vai ser fraco. Falta de zinco, excesso de cobre, dá ou depressão ou violência.
Olha só, desencadeia todos os problemas de ordens sociais.
Mas nós temos resultados muito bons com rochagem, principalmente no centro do Brasil, Goiás, Minas, etc. A produção é muito alta, é muito já. Já tem 1 milhão de hectares cultivando com pó de rocha e com defensivos biológicos. Então, essa revolução está acontecendo. Eu diria, essa mudança é bom para o agronegócio e melhor ainda a qualidade para a humanidade.
Muito bem. Professor Bernardo, infelizmente nosso tempo já venceu, mas eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aos nossos ouvintes aqui da CBN Entrevista. Sabemos da riqueza da sua pesquisa, voltaremos depois falar, vou falar sobre também a empresa que o senhor dava assessoria, que é a Ecosolos, hoje infelizmente não dá tempo, mas sua mensagem final aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, por gentileza.
Vale a pena nós pensarmos em tudo isso, pela nossa saúde, pela nossa terceira idade, que não pode ser só com medicamentos, mas com qualidade de alimentos, e a qualidade dos alimentos atravessa pela rochagem, que é moer em pó e colocar no solo, que não é muito difícil.
Muito bem. Sr. Bernardo, muito obrigado. CBN Entrevista recebeu hoje o professor, grande pesquisador, Bernardo Quinato. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Sábado que vem, retornamos com CBN Entrevista. Até lá.